África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Maria de Lourdes de Jesus, natural da ilha de São Nicolau, Cabo Verde, a viver na Itália desde os anos 70, onde tem feito muito por Cabo Verde e pelos cabo-verdianos, foi galardoada no quadro dos 40 anos da independência de Cabo Verde com a primeira classe da Medalha de Mérito pela Presidência da República. O galardão foi-lhe entregue em Roma pelo próprio presidente no passado dia 24 de junho findo, em Roma, no âmbito de um encontro de Jorge Carlos Fonseca com a comunidade cabo-verdiana radicada na Itália. Um reconhecimento que Maria de Lourdes partilhou de boa vontade com toda essa comunidade.
Sinto-me muito feliz, muito grata ao Presidente da República por ter-me conferido esta distinção e não estava à espera. É também uma distinção dirigida, acho, também para a comunidade cabo-verdiana, que é merecedora desse prémio. E quis também compartilhar com a comunidade cabo-verdiana, porque é no seio dessa comunidade que comecei a dar os meus primeiros passos, comecei a ter consciência do que eram os problemas que a gente deveria enfrentar aqui em Itália, e juntamente com a comunidade começamos a reivindicar os direitos dos imigrantes, da lei sobre imigração que não existia na época dos anos 70, aprender a relacionar com os sindacatos, para os direitos dos trabalhadores, com outras instituições italianas e também com a política italiana, porque nós colaboramos na primeira lei que saiu, a lei Martelli, e também com a comunidade fez um esforço enorme também para integrar. É uma comunidade que tem todas as características para integrar na realidade italiana. E se dependesse de facto dessa comunidade, já deveria estar integrada, mas nesse caso é o governo italiano que não está preparado, não é nem sequer a população italiana, é o governo italiano que não está preparado, não existe ainda uma política séria para a integração. E a comunidade continua, não obstante os sacrifícios, muitos anos que vive cá em Itália, com a família em Cabo Verde, que tem que apoiar, com os filhos e agora também os netos, e continua, de qualquer maneira, a conservar, a manter essa imagem de comportamento cívico muito, muito exemplar, tendo em consideração, efetivamente, o sacrifício e as expectativas que as pessoas não queriam atingir quando chegaram em Itália. Mas, de qualquer maneira, eu acho que muitas cabo-verdianas que não conseguiram atingir o máximo continuam, quer dizer, não desistiram do próprio projeto. Projetaram-se nos filhos, por isso apoiam, ajudam os filhos e continuam a trabalhar. Não se cansam, é uma coisa incrível, é extraordinária. Por isso é que eu disse também ao presidente que é uma comunidade que deveria ser, por esse comportamento exemplar na Itália, deveria ser utilizado para reivindicar alguns direitos também aqui na Itália, porque nós não contamos do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, deu provas, e qualquer instituição, qualquer elemento de governo que chegar aqui tem sempre a porta aberta, porque tem uma comunidade que nunca criou problema a esse país, sempre respeitou as leis, a cultura, soube dar e soube receber também.
Merece mais. Portanto, este prémio também, este reconhecimento é uma porta aberta, um encorajamento para a comunidade e uma porta aberta para dizer que não é uma comunidade fraca de mulheres, como muitas vezes se insinuou e foi visto por alguém, não é?
Sim, porque efetivamente é a primeira vez que fui premiada uma pessoa da comunidade na Itália, não?
Pelo governo de Cabo Verde, por uma instituição importante.
De qualquer maneira, de Cabo Verde, nunca houve nenhuma premiação. Sim, é uma maneira de certamente estimular também a comunidade que talvez vale a pena continuar a lutar para melhorar as condições da comunidade e também para estimular o governo de Cabo Verde, como foi dito aqui, não? A resolver alguns problemas que nós não conseguimos resolver, que depende, obviamente, do governo, como o caso dos passaportes, o caso da assistência medicamentosa em Cabo Verde pelas reformadas, que ainda não foi resolvido. E sim, acho que sim, é ótimo, bom estímulo.
Sr.
Presidente, a comunidade cabo-verdiana, o senhor teve, digamos assim, o privilégio de ser a primeira pessoa do Cabo Verde Independente a encontrar esta comunidade no papel de responsável dos serviços de imigração e serviços consulares. Portanto, teve uma visão da comunidade naquele momento e da comunidade hoje, que aliás premiou dos membros importantes, um dos pontos de referência dessa comunidade. Como é que evoluiu a sua visão da comunidade nestes anos? Como é que definiria cabo-verdiana na Itália?
Como presidente, é a segunda vez que venho cá e reúno com a comunidade. Mas sempre que venho cá, lembro-me da minha pessoa como um jovem de 20 e poucos anos e que tinha sido nomeado depois da independência como diretor-geral da Imigração e Serviços Consulares. E até vi algumas caras daqueles anos. É evidente que a comunidade é outra hoje. Desde logo da sua composição. Eu, quando estive cá nos anos 70, era uma comunidade praticamente só de senhoras. A presença feminina esmagadora. Hoje vejo que é dominante, mas é mais plural, desse ponto de vista do género. Do outro lado, creio que é uma comunidade também mais madura, mais amadurecida, do ponto de vista dos propósitos e exigências de sua integração aqui na Itália e no seu relacionamento também com as autoridades cabo-verdianas e com o país. É como se eu sentisse que essa aproximação com Cabo Verde, esse sentir, esse amor ao país, é como se tivessem crescido. Pode ser aparente, mas dá essa impressão. Isto é, a forma como fui recebido hoje, o carinho, o entusiasmo, mostram que talvez vejam no Presidente da República, simbolicamente, o representante da nação crioula de que se sentem cada vez mais parte integrante. Mas também vejo, por exemplo, por aquilo que me foi dado a conhecer, um movimento associativo é mais forte. Eu, na altura, contribuí de certo modo para que se tentasse constituir algumas associações, alguns grupos de intervenção. E hoje isso é mais forte, é mais presente, há mais comunicação, há mais informação sobre Cabo Verde. São outros tempos. E, portanto, é uma evolução positiva, ainda que haja alguns problemas que permanecem. Por exemplo, o problema da demora na emissão de passaportes, de pedidos de nacionalidade, alguns problemas de proteção social a segmentos de pessoas mais idosas. E, portanto, o nosso empenhamento deve manter-se, deve continuar, para que a integração seja cada vez mais forte aqui no país de acolhimento.
Dado que faz uma magistratura de influência, o que é que vai propor ao governo para a comunidade cabo-verdiana em Itália?
Eu faço sempre, mas essa questão da documentação, dos passaportes, da questão social, eu já discuti com o Sr. Embaixador, eu encontro-me semanalmente com o Sr. Primeiro-Ministro, também tenho um relacionamento muito próximo com o atual Ministro das Comunidades que acumula, que é Ministro dos Estrangeiros, e, portanto, com toda a abertura e determinação, falaremos desse aspecto e veremos se conseguiremos soluções razoáveis para o problema.
Se me permite, há um aspecto que gosto de sublinhar, sublinhou da outra vez quando veio cá e desta vez também, disse que quando veio em 76, as pessoas, a comunidade aqui, pôs muitos problemas e no fim disse, mandem-nos mais homens, porque justamente não... E vejo que muitas cabo-verdianas ficam vermelhas quando diz isso. Porquê é que lhe ficou tanto na cabeça este aspecto?
Porque fui, achei piada e fui surpreendido, porque eu estava numa reunião, nós já discutimos o problema de passaporte, o problema de acordo de segurança social, problemas de... Naquele tempo havia muitas queixas de informação, não havia internet, não havia Facebook, não havia telemóveis, portanto as pessoas exigiam muita informação, que a gente enviasse jornais. Por exemplo, um dos trabalhos que eu tinha como diretor-geral era nós todas as semanas fazer grandes embrulhos de jornais, fazer lá umas fitas adesivas, pôr no correio, era uma despesa enorme. Hoje é tudo mais fácil. Então, no meio daquela discussão, apareceu uma jovem com essa saída, digamos, airosa e de muita piada, que se sentia, digamos, possivelmente muito...
Hoje sentem-se um bocado quase envergonhadas com isso?
Não, eu não creio, quer dizer... Essa senhora na altura e outras, depois aquilo foi uma risada grande. Pareceu-me também que estavam, de certo modo, num ambiente de brincadeira e um ambiente descontraído.
É porque não faltava esse elemento social, equilíbrio de género.
Eu creio que é um problema, evidentemente. A raça humana, não é? Nós somos feitos, felizmente, somos feitos de géneros, não é? De homem e mulher, e digamos ter o equilíbrio da nossa vida. Física, fisiológica, afetiva, espiritual, mental, passa também por o relacionamento intersexual, digamos, entre os géneros. Isso creio que todos nós estaremos de acordo que isso é fundamental.
Esse seu encontro, essa visita a diversas comunidades cabo-verdianas na Europa, inclusive esta aqui na Itália, é um encontro de despedida, visto que faltam poucos meses para o fim do seu mandato, ou é a preparação para um novo mandato?
Eu estou aqui na qualidade de Presidente da República e eu assumo sempre, tenho dito sempre que sou Presidente, assumo a condição de Presidente até o último dia do meu mandato. Portanto, o meu mandato terminaria normalmente a 9 de setembro. Mas, em virtude da conjugação das exigências constitucionais e legais, nomeadamente o facto da nossa Constituição impor que haja um espaçamento de 180 dias entre legislativas e presidenciais, eu acabei por marcar a data de 2 de outubro. O que quer dizer que, até a eleição do novo presidente, eu tenho que assumir o meu mandato, ainda que, numa hipótese de ser candidato, dever suspender o exercício das funções de acordo com as exigências legais. Mas é uma decisão que ainda não está tomada em definitivo, mas brevemente, até porque a data já está marcada, tem que se tomar decisões, há prazos para isso, dentro de pouco tempo eu estarei em condições de anunciar aos cabo-verdianos se serei ou não de novo candidato a essas eleições. Mas até lá é um dever meu de contactar essas comunidades, estar próximo delas, de contribuir para elevar a sua autoestima, de reforçar a coesão entre os cabo-verdianos no exterior e os cabo-verdianos das ilhas. E faço sempre com muito gosto, independentemente da decisão que venha a tomar dentro de pouco tempo.
É muito provável que se recandidate?
É uma possibilidade, é sempre uma probabilidade. É prevista pela Constituição. Como deve saber, durante esses 5 anos, praticamente todos os estudos de opinião feitos sucessivamente nesses 5 anos dão uma taxa de avaliação muito boa ou boa por parte dos cabo-verdianos, que tem variado entre 87% a 91,2%. Portanto, é uma taxa de avaliação muito elevada. Isso dá-me uma enorme satisfação, evidentemente, muito conforto, mas deverá perceber também que, neste tipo de decisões, esse é um aspecto importante, mas não é um aspecto único nem decisivo. Há aspectos da vida pessoal, familiar e outras que podem pesar numa decisão desse género.
A sua presidência nestes 5 anos foi marcada, aliás, pelo aquilo que foi a sua nota de campanha eleitoral, uma presidência junto, um presidente junto das pessoas. Isto que mais-valia ele trouxe, que balanço faz deste aspecto nestes 5 anos e que possa eventualmente servir a outros seus homólogos, sobretudo no continente africano?
Sim, eu utilizei esse slogan na campanha e creio que procurei e terei conseguido exercer a magistratura presidencial junto das pessoas, junto dos cidadãos. Só para lhe dar um exemplo, eu tinha prometido na campanha que faria pelo menos um encontro com jovens de 6 em 6 meses. Quer dizer que em 5 anos eu faria 10 encontros. Seguramente já fiz mais de 100. Já me encontrei com os sindicatos, visitei todos os municípios do país, quase todas as comunidades cabo-verdianas no exterior, várias associações, organizações da sociedade civil, sindicatos, associações empresariais, universidades, cidadãos anónimos procuram-me para colocar os seus problemas, pedem a minha intervenção junto do governo, das câmaras municipais, para ajudar a desbloquear questões que têm a ver com a justiça, com o emprego, com os PCCCS, com questões salariais, questões de saúde, questões de segurança, financiamento do poder local. O que quer dizer que procurei e consegui ser aquilo que gostava de ser, que era o porta-voz dos cidadãos, porta-voz sobretudo das pessoas que não têm voz, um presidente junto dos jovens, que procurasse aprofundar a democracia, consolidar o Estado de Direito, difundir uma cultura da Constituição e no fundo, aprimorar a cidadania democrática. Quer dizer, foi a minha grande bandeira, foi essa. E o meu grande sonho, a minha grande ambição, sempre foi de, como Presidente, ajudar a Cabo Verde, dentro de um certo prazo, pudesse vir a ser e possa vir a ser uma democracia moderna, um Estado de Direito consistente e um país com um progresso inclusivo para todos os cabo-verdianos.
Isto de por si é um exemplo para o mundo?
Não acho que deva dar, mas eu fico satisfeito, por exemplo, ver, eu que em Cabo Verde sou, portanto, às vezes até de uma forma meio brincalhona, me chamam do presidente beijoqueiro, o presidente dos afetos, junto às pessoas. Por exemplo, eu vejo agora em Portugal também a ver que há um presidente agora, que tem uma marca também, que também diz que é junto às pessoas, que também é beijoqueiro, que é... Portanto, talvez venham a aparecer mais exemplos. Repara, mas isso não é um fim em si. Eu faço com toda a vontade, com toda a espontaneidade. Mas é também um instrumento de aproximação com as pessoas, de diálogo com os cidadãos, para que eu possa exercer a função que a Constituição reserva num sistema como o nosso, que é de não um presidente executivo, não um presidente que governe, mas que conheça os problemas e influencie a governação e influencie a procura das melhores soluções para os problemas das pessoas e de cada cidadão.
Mas precisamente procurou fazer também uma magistratura de influência e disse no encontro com a comunidade cabo-verdiana aqui, independentemente dos partidos. Mas sentiu-se alguma vez pressionado pela sociedade civil, que está cada vez mais ativa em Cabo Verde e que a um dado momento deu a impressão de que queria de si uma determinada decisão e o Sr. Presidente foi nessa direção? Teria sido diferente se não houvesse a pressão da sociedade civil?
Eu sou um presidente saído da sociedade civil, como sabe, independentemente da exigência constitucional de o presidente ser presidente de todos, não poder estar ligado ao partido, de facto, quando me candidatei, eu não tinha nenhuma ligação, sequer formal ou substancial, a qualquer partido político. Eu deixei a atividade política partidária desde o dia 17 de fevereiro de 1998, portanto, há muitos anos afastado da lista partidária. Tive apoios partidários, naturalmente. Realisticamente, qualquer presidente, qualquer político, é sempre influenciado, condicionado, pela maior ou menor força dos segmentos da sociedade civil. Imagino que se esteja a referir, por exemplo, ao veto político ao Estatuto dos titulares de cargos políticos. Evidentemente que eu tinha dito numa entrevista que não podia ser um presidente nem cego nem surdo. Portanto, eu ouvi e ouvi as manifestações populares contra esse Estatuto. Evidentemente que levei em conta o sentir popular e social sobre esse estatuto. Mas eu digo-lhe com toda a sinceridade que, e aliás isso pode notar-se e pode verificar-se na fundamentação do meu veto político a esse estatuto, que eu tinha reservas claras, concretas, em relação a alguns aspectos desse estatuto, sobretudo tendo em conta o contexto em que ele foi aprovado na altura pela unanimidade dos deputados. O que quer dizer que, muito provavelmente, eu exerceria o veto político, mesmo não tendo havido o eco popular muito forte contra tal estatuto.
O presidente Jorge Carlos Fonseca, que está prestes a terminar o seu primeiro mandato de 5 anos à frente da nação cabo-verdiana. Ouvimos-lo aqui ao lado de Maria de Lourdes Jesus, que ele galardoou em Roma há 2 semanas. E é tudo. A Rádio Vaticano volta amanhã a esta mesma hora. Boa semana a todos e todas.
Coisa boa, boa coisa desperta. Canta, cai. Caia nos liberta, caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa coisa desperta.